Nós estamos à residência do Dr. Júlio Ferreira de Lima, engenheiro agrônomo, atualmente residente em Rio Claro. E hoje é dia 25 de março, justamente às 10 horas e 5 minutos. Nós vamos então iniciar o bate-papo com o Dr. Júlio, que ele então realmente comece comentando a respeito do seu trabalho na CAIC.
Eu entrei para a CAIC em 1939. Fui trabalhar na zona de Adamantina, precisamente em Flórida, por um mês. Depois vim para Adamantina propriamente. Isso foi em maio de 1940. Adamantina estava fazendo precisamente um ano que tinha sido derrubada a sua mata. E lá ficamos até o fim do ano, trabalhando ali, dividindo lote, entregando os lotes aos primeiros moradores, né? Nessa época, em 1940, havia pouquíssimos moradores lá. Então, o patrimônio, na época, era coberto, por exemplo, um arrozal. De Souza, arrozal tomava conta dos 40 alqueires que era da Mantinha. Depois mudei-me para o interior da Gleba. A Gleba era de 1.145 alqueires, né? Tive alguns meses no interior da Gleba, também trabalhando em colonização, aí dividindo lotes, né? Lotes agrícolas. Voltei para Adamantina trabalhei mais alguns meses, depois fui transferido para Tupã. Voltei definitivamente para Adamantina em 1950, quando a estrada de ferro alcançava Adamantina.
O senhor falou da área, a Gleba, quantos alqueires mesmo?
A Gleba toda, onde estava localizada, era 1.145 alqueires.
Você tem centro da Bosta, ok?
É, isso mesmo,
quer dizer, a CAIC ficou com a responsabilidade de agenciar.
Perfeitamente. E a Adamantina, o patrimônio iniciou com 40 alqueires.
40 alqueires.
Foi primeiro, dessa gleba toda, 40 alqueires foi o início da cidade de Adamantina.
O primeiro plantio que o senhor viu foi arrozal.
É, o patrimônio, era, na época, era arrozal, depois passou algum trecho algodão, né?
Algodão. O café se estabelece lá, o plantio de café, quando?
Aí já não é propriamente na Adamantina, na cidade, já é no, na Gleba, né?
Na Gleba.
Na Gleba, mas logo em 1940 começou o plantio.
A companhia, ao desenvolver o trabalho lá, ela já tinha um plano de loteamento rural e, evidentemente, urbanização também.
Sim. Ela fazia como de Adamantina para poder dar apoio, era um comércio, né? Não só para o nosso trabalho, mas principalmente para os colonos, né? Os homens que entravam para trabalhar, receber seus lotes, tinham em Adamantina o primeiro comércio.
Primeiro comércio. Nesse caso, seria correto afirmar que a Adamantina, o município de Adamantina, enquanto seu perímetro urbano, ele nasce primeiro do que mesmo os investimentos na área rural.
Sim. Nasce Adamantina, dá o início, né?
O início.
É o nosso, como dizer, pioneirismo ali, justamente para dar o apoio ao nosso serviço de colonização.
Praticamente a cidade de Adamantina é uma cidade planejada de antemão.
De antemão, planejada para não só para servir a Paulista, provavelmente, cidade de ferro, na época, né? Como também para servir aquele mundo de colonos que nós estávamos colocando naquela gleba. que deu de 1.145 alqueires, nós tivemos uma média de 12 alqueires por coroa. Sitiante ou por coroa.
Essa foi a gleba todinha da Caique lá no município de Adamantina.
1.145
alqueires. 1.145
alqueires.
Uma
média para cada sitiante, né? Para cada colono que a gente tratava, deu de 12 alqueires para cada um. Ficou muito bem povoada, né? Bem dividida.
Naquela época surgiu a SICMA. É. A SICMA, o senhor tem alguma coisa a comentar sobre ela?
Não, a SICMA foi provavelmente a dona de Adamantina. A Caique envolvia Adamantina e a gleba rural. A SIC, né, a SIC, só se envolvia com a Adamantina propriamente dita. Era uma sociedade...
Com o setor urbano.
É, justamente, com o setor urbano, a SIC.
Alguém nos comentou que o nome Adamantina tem uma ligação amorosa. O senhor sabe alguma história nesse sentido?
É, na Adamantina, por necessidade de repetir o alfabeto, a companhia adotou, depois de Marília, né? Ela adotou, depois de Marília, depois de Piratininga, ela adotou nas suas estações uma ordem alfabética. Foi Alba, né? Brasília, Cabralha, Marília, né? E assim por diante, Tupã. Quando acabava o alfabeto, lá pela... Antes, pouco antes de Adamantina, seria a Zona da Mata, que hoje é Lucélia, né? Acabou o alfabeto. Tinha de repetir o alfabeto, né? Tinha de começar outra vez. Então, o responsável que ligava no serviço, provavelmente, de venda de Adamantina lá, que era o seu Mário F. de Oliveira, e a companhia em São Paulo, seu Clóvis, doutor Clóvis, como nós tratava, ele foi incumbido de achar um nome, né? Com um ar, um nome expressivo, que, né? Aí ele lembrou do nome de uma mulher, de um dos diretores da Paulista, ou provavelmente, parece que o diretor da Via Adamantina, da...
Doutor Freire.
É, doutor Freire, doutor Heitor Freire de Carvalho, né? Então, ele lembrou que tinha na família, parece que conversava com uma amante, né? Uma tal de Adamantina. Então, ele lembrou de homenagear o doutor Freire, o diretor da companhia, ele escolheu esse nome, né? Acharam muito interessante e tal.
A escolha pertenceu a quem?
Ao doutor Klotz.
Doutor?
Klotz.
Klotz.
É.
Ele que fez a escolha.
É, ele que fez a escolha, porque ele era o elemento de ligação, na época, entre a zona lá, que era quem tomava conta lá, comercialmente, falando, esse é o Mário F. de Oliveira, né? E entre ele e a companhia em São Paulo havia esse engenheiro também, doutor Klotz, que era a ligação.
Ah, porque a ideia, o que nos falaram é o seguinte, mais ou menos nessa linha, uma pequena diferença, que Ada era o nome então dessa amante, e amante então ficou Adamante. Então, para não ficar Adamante, lembrando de Diamantino, então Adamantina.
Eu não tenho essa ideia, não, sabe? Para mim, surgiu mesmo com o nome de Adamantina.
Surgiu com Adamantina.
Com Adamantina. O nome da mulher chamava-se Adamantina.
Era agora. Adamantina.
É. Agora, essa explicação, essa dedução, né? Essa ilusão ou ilusão, né? Essa ilusão de amante e tal, tem um nome. Mas que consta que ela era amante dele, né?
Isso. Bom, quer dizer, o fato concreto que era amante, então homenageou a amante, né, com o nome, um dos diretores, né, amante do um dos diretores. Doutor Júlio, eu gostaria que o senhor comentasse qual foi o seu trabalho, basicamente, dentro da companhia em Adamantina.
Em Adamantina, eu fui o responsável pelo loteamento, né? Se já tinha começado o esquadrejamento da cidade, e nós começamos a fazer o esquadrejamento das quadras e entregando os primeiros lotes. Era o nosso serviço.
Os lotes rurais. rurais.
Não, os lotes urbanos, era as datas como nós tratávamos. As datas, né?
Sim.
Nós fazíamos entrega daqueles que já tinham
comprado. O senhor chegou a trabalhar na parte rural?
Ah, sim, eu fui vivia em acampamento na parte rural. Fazia o serviço, depois passamos a morar em Adamantina propriamente. E de caminhonete atender as vendas pelo interior da greve. Mas antes nós acampávamos mesmo nas proximidades de Adamantina. Adamantina. O nosso serviço de Adamantina era esquadrejar, abrir as ruas, né?
O senhor se lembra da questão que envolveu Lucélia Adamantina quanto o trilho, os trilhos da Pecuária, a antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro?
Lembro-se.
O senhor poderia comentar alguma coisa?
A Lucélia, cujo nome, o diretor de Lucélia, o dono Lucélia, também engenheiro, doutor Luiz Mesquita, aí que ele escolhe. Escolheu Lucélia com um arranjo do nome dele, da mulher, né? E surgiu Lucélia. Ele, como engenheiro, ele tinha, além de engenheiro, ele era cunhado, né? Concunhado do Ademar. Ele era concunhado do Ademar. Então, ele tinha, como engenheiro, ele tinha muita amizade com os engenheiros paulistas, de alguns até pastelegos, contemporâneos de escola. Né? E ele conversando, ele tinha pedido para que houvesse uma estação em Lucélia. E ele conseguiu lá e tal. Mas depois ele, vendo que ele queria que a Paulista, por exemplo, desse uma parada em Lucélia, que não foi possível. Né? A parada já estava determinada que seria em Adamantina. E ele então fez lá, pediu, fez uma casinha lá no meio do leito da estrada, né? Impedindo prosseguimento e tal. Isso é que nós vemos, e era o fato, né? Ele pediu quase praticamente por um ano o prosseguimento do serviço, né?
E qual foi a saída?
Bom, a saída foi um acordo, né? Que ele então exigiu que a Paulista desse umas certas passagens de nível, fizesse algum viaduto, né? Qual passagem superior, foi um acordo que ele fez com a Paulista, né? Isso foi feito.
Então, houve um acerto, negociação em torno da passagem,
prosseguimento da linha.
Prosseguimento da linha. É porque me disseram que a Paulista tentou desviar os trilhos de uma maneira simular o desvio.
É.
O desvio, e isso provocou uma reação popular, o medo de perder, perder a estação. Com isso, então, o prefeito teve que voltar atrás e negociar alguma coisa.
Foi isso mesmo.
Mas houve essa pressão da popular, inclusive a tentativa da companhia desviar.
E depois entrou em um acordo. Aí veio um acordo para dar umas certas passagens, né? A cidade não está muito cortada, né? Estava sujeito, a topografia, né? Não ajudava, né? Então, logo no início, eles exigiram umas passagens de nível, passagem superior também, tudo isso foi entrou no acordo e resolveu passar por ali mesmo.
Isso. Por que a Caique deu prioridade às pequenas propriedades?
Por que ela deu? Ah, porque a finalidade da Caique era colonizar as grebas. Porque ela colonizava para poder obter elementos, né, de mercadoria para a própria companhia. Ela ia na frente com a Caique colonizando, em seguida vinha a CPT, Companhia Paulista de Transporte, que também era uma subsidiária da Paulista. Em seguida, Caíque, e antes da Estrada de Ferro, a CPT ia. E aonde se iria, por exemplo, as futuras estações, a CPT instalava as suas agências. E aí fazia o recebimento de mercadoria. Já atuando, né, aquela população rural daquela zona, tá? Costumar trazer suas mercadorias, seus pertences, tudo para Paulista, por através, no princípio, pela CPT. O patrimônio foi aberto início de maio, né?
Maio de 39 foi, né, começou
a derrubada
da onde está hoje a cidade.
Iniciou, como eu falei, com 40 alqueiros, depois foi aumentando. A terra rodeada, provavelmente 40 alqueires, mas ela tinha em derrota, fazia todo o serviço de chácara, né? Já era um princípio de atenção, havia chácaras. E essas chácaras foram sendo compradas e tornaram vilas, né?
Vilas.
Aí a cidade se expandiu, né?
500 alqueires, parece que houve uma negociação, 500 alqueires entre a Cicla com o Acaíque. O senhor confirma isso?
A Acaíque pertencia. Porque as chacras, acho que já era da Acaíque, né? Todas as chacras que rodeavam a Adamantina. Não rodeava, provavelmente, porque a parte do Espigão, do outro lado do Guapeí, né? Do lado Valparaíso, assim, do outro lado, não era nada da Paulo, da Caíque. A Caíque era só do Espigão para o peixe, né? Para o peixe, ele acha. Aí, então, essa parte. Então, era rodeada de chácara. E essas chácaras foram sendo transformadas em vilas, né? Aí, daí, a razão que a Adamantina aumentou. Agora, o pessoal também, os donos de sítio, né, do outro lado, também acompanhou, foi vendendo. Aqueles pedaços de sítio ali junto com a Adamantina foram vendendo para a vila.
Na época, o senhor, como engenheiro, chegou a presenciar algum conflito de terras dentro da própria área loteada pela Caíque? Houve conflitos?
Não houve conflito nenhum. O conflito, por exemplo, que podia haver seria entre vizinhos, né? Que não era propriamente da Caíque, com a Caíque. Porque a Paulista, então, passava os seus trilhos para facilitar mesmo a aquisição do terreno, o leito, ela passava em terra da Caíque. Quando, por exemplo, o proprietário queria que ela fosse mais para o outro lado e tal, aconteceu lá essa disputa.
Essa disputa ocorreu. Agora, nessa área que não pertence a Caíque, o senhor chegou a presenciar conflitos de terra. Como que era? Porque o senhor vê, eu vou mostrar o mapa. O senhor percebe bem que a área que pertence hoje ao município da Adamantina, que foi bloqueada pela Caíque, é uma área quase, diria, um terço de todo o município de Adamantina. Poderíamos mais ou menos, quase, em termos, assim, bem, de uma maneira bem sumária, né? Percebe que há realmente três vezes, né?
E um terço, né?
Agora, o senhor acha que aqui, essa região, como que foi essa região? Você se lembra de algum fato, episódio importante dessas glebas aqui? Você pertencia a quem? Pertencia a quem? A fazendeiros ou outras companhias? Porque aqui no Indaiá está mais ou menos aqui.
É.
Aqui também a Caíque loteou, mas pertence hoje à Flórida Paulista.
Essa é uma greba, né, posterior a esse movimento da Adamantina, que não está incluído nesse 145 que eu falei, né? Foi posterior, foi uma outra negociada, né? Foi um negócio diferente. Não tinha nada com a greba da Caíque.
1145 ao fim.
É.
Esse número é preciso. O senhor saberia onde está a fonte? Poderia. Documental, poderia nos dar?
próprio sucessor de Adamantina pode ter um histórico de que Adamantina foi implantada numa gleba, né? Eu disse 145 alqueires que era loteado pela caída.
Ah, loteado pela caída.
Essa gleba era agenciada, né? Porque a gleba era daquela empresa inglesa, né?
É, canadense.
Canadense.
A Bosta que
é. No caso, o senhor se lembra de um conflito aqui?
Não, um conflito assim, então não.
Padrão de terra.
O senhor como engenheiro.
Bom, a terra de Adamantina é
terra boa. Mas o Rio do Peixe, aliás, do Espigão para o Rio do Peixe, ou do Espigão para o Rio, a Guapeí,
tem
as terras melhores, situadas
do lado do peixe.
Lado do peixe.
Era mais ou menos, né? Então, a diferença era pouca, mas dominava mais o lado do peixe. Então, facilitou ali o povoamento, a lenda, e também o deslocamento que a companhia fez, né? Ela vivia, por exemplo, num vinho de qualquer, né? Mas é uma média geral de dois ao quê?
Dois ao quê?
Dois ao quê é a média da colônia de Alcântara. A Caíque tinha por princípio, nasceu, né? Primeiro ela nasceu para colonizar, ou recolonizar, as fazendas velhas, né, que estavam passando na época de 1930, 34, quando surgiu a Caíque. As fazendas velhas estavam com a tendência, né, de deixarem os empregados iam deixando pelo seu pé de meia, né, e iam para a zona nova, procurando. E aqui a zona velha ia ficando despovoada. Então a Caíque começou aqui, comprando fazendas velhas nessa zona, que vai daqui a Barretos, né? Comprar fazendas para lotear, para firmar, fixar o trabalhador, né? O rural, o próprio campo, onde eles escolhiam os seus pedaços de terra. E, em seguida, ela comprou gleba na zona da mata, como se chamava, que era um sertão, era mata mesmo, mata virgem, né? Então ela comprou lá para amparar, porque tinha alguns que já conheciam, então não queriam ficar na fazenda velha, ou porque não tinham tido oportunidade de pegar os seus pedaços, então já estavam querendo ir para a zona nova, né? Então a Caíque também, para colonizar a sua frente, né? Para colonizar a sua frente, a Paulista também, então a Caíque ia na frente colonizando. Então. E até era um fato assim, por exemplo, um casão, o jornalista perguntando, o presidente da Noroeste, aquele tempo era Noroeste, que era um major do exército. Então o jornalista pergunta, mas por que o senhor não faz como faz a Paulista? A Paulista avança e tal, e vai avançando e tal. Os senhores demoram muito com a sua penetração dos trilhos, né? Então o coronel disse, isso está se vendo que os senhores ignoram, né, o serviço de colonização, o serviço social que a Paulista tem. A Paulista, primeiro, ela compra a gleba, coloniza a gleba, põe o serviço rodoviário, e depois ela vai com o trilho já com a zona feita, a zona colonizada, mas ela que colonizou. Mas ela faz isso com antecedência, nós não temos esse serviço. Esse fato se repetiu também, mas...
Você lembra, esse fato foi noticiado por quem?
Ah, deu o jornal de São Paulo, coitado.
Você lembra que período?
Não. Era do major, não sei se era Figueiredo, mas não era o ex-presidente, não me lembro mais do presidente. Esse fato, sabe, se repetiu na Araquarense. A Araquarense, no seu prolongamento, ela também era muito morosa, porque ela esperava, ela parava, né, depois do Rio Preto, principalmente, ela parava, esperava a colonização, que era lenta, né, morosa naquela zona,
esperava e ia devagar, né?
Mesmo porque naquela época também o serviço de terraplenagem era bem diferente, né? Mais moroso.
Mas ela esperava. Tanto é que, na ocasião, conversando com o engenheiro-chefe, o engenheiro-chefe da Araraquara, eu disse, mas por que, por exemplo, que os senhores, depois de chegarem em Jales, de Jales para até o Rio Paraná, os senhores deram uma ponte assim, como que depressa e tal? Aí eu disse, bom, mas deve ter a Paulista colaborou, né? Ele falou, mas que tem a Paulista com a Araraquara? Isso é a mesma coisa, o senhor não conhece o senhor. A Paulista colonizou lá onde é Santa Fé hoje, né? Santa Fé do Sul, ali, Três Fronteiras, né? Aquela zona ali, de uns 34 mil feiras, a Companhia Paulista foi lá e colonizou. Então nós tivemos de acompanhar o progresso, né? Nos obrigou, porque havia colonização. Muito mais depressa do que nós fizemos de Jales para lá. Repetiu o fato, né, que a Noroeste está perguntando o diretor da Noroeste, e disse, mais tarde, o diretor da Rapadura tomou, e ele quer responsável pela produção. Ele pensou, porque o Doutor Araraquara, que era morosa no seu prolongamento, né, de preto até Jales, foi muito moroso, tal, que morava, né, estreito, e depois de Jales até a barranca do Rio foi rápido, aquele dia fomos obrigados pela Paulista. Paulista tinha saído, foi lá, comprou uma greve, por sinal não era terra muito boa, né, terra fraca. Mas ela comprou, loteou, a colonização apareceu, flutuou assim de repente, como que deu pena, então nós fomos obrigados a andar mais depressa. Esse era o serviço da CAIC, um serviço extraordinário, né? De colonização em todo o estado. Nós chegamos a penetrar também o Mato Grosso. Tentamos alguma vez no Paraná, mas não deu certo. O senhor permaneceu 50, depois da segunda etapa, 50 até quando?
Na CAIC?
Não, o senhor. Foi lá?
Eu fiquei em Andamantina até 62.
Até 62?
É. Eu fiquei depois de 50, de 50 a 62. Aí colaborei com a Paulista propriamente, que eu chefiava o serviço de aquisição de faixa, né? Desde Tupã até a Barranca do Rio, eu fui o chefe da aquisição de faixa.
E a aquisição de faixa ali no período na área compreendida do Céu da Mantina?
Bom, de Adamantina não tinha problema que a frota para cair e já reservou. No trecho dela fazia com que a Paulista passasse só no terreno, né? Já foi projetado. Em Adamantina também foi projetado, de modo que ali não teve problema, já estava adquirida automaticamente.
Adamantina e Flórida.
Até Adamantina e Flórida.
E Lucélia?
Não, Lucélia o problema de aquisição já era com o dono Lucélia, né? Aí foi adquirida, foi comprada. Entrou nessa compra, justamente entrou, né, nos direitos de passar por Lucélia, já foi constando na estrutura que a companhia se obrigava a fazer determinadas passagens de trecho, né?
No caso, o senhor citou a primeira CPT, Companhia Paulista de Transporte. Isso incluía ferroviária e rodoviária?
Ela fazia o transporte, ela tinha uma frota de caminhões, né? Tudo independente, ela também dividia, ela como a CAIC dividia-se em duas partes, a seção de engenharia, que é trabalhada, e a seção comercial. E foi, depois do doutor Clóvis, o chefe era o Sr. Antônio Márcio, esse que foi procurando.
No caso, a CPT era subsidiária, pertencia ao Paulista e pertencia também à CAIC.
A CPT, por exemplo, ela está fazendo um serviço também. Mas se dá com uma vida clara, Bauru, Marília, ela tinha serviço de entrega a domicílio. Chegava a mercadoria despachada pela CPT, a CPT tinha caminhão, cada cidade era um certo número de caminhões,
fazer entrega a domicílio. E tinha lá, na zona de gestão, no avançamento, as agências, né? E cada agência tinha o seu medicamento para fazer a leva, a entrega de medicamento.
Mais ou menos, foi o
atendimento
na saúde era feita pelo...
Não tinha
nada, né? Então, os casos graves, quando a gente ia vir para Marília.
Minha agora, época, até a cidade tomar corpo, ser município e tudo, demorou, né?
Então, era, ele dava atendimento
a todo mundo.
Né? Ela é no SEB.
Antes de aparecer médico lá, né?
Lá no SEB dava atendimento.
Depois apareceu, foi. Surgiu uma farmacinha lá em Adamantina, qual o nome dele?
Na primeira fase.
O João Ernestino.
João Ernestino, né? Era um boticário, era um farmacêutico. É isso. Houve, assim, problema relacionado à epidemia, por causa da abrir a rapa, mexer com a barra.
O que havia na derrubada, que fazia, dava com cuidado, era a tal comida brava, né? Dava, né? Somente nos homens que derrubava a mata. Cada cinza, muita cinza, e tal, coçado, e tinha uma comida difícil de ser curada, tá? Uma comida brava.
Mas a epidemia hoje... Provocada pela contato da pele com a cinza.
Com a cinza. Primeiro o mosquito mordia, depois já estava com a cinza aí, né? Então hoje não vinha cinza depois, dava essa comida brava. Agora, tinha o... Falava assim muito pouco, por exemplo, a doença, a maleica, né? Não era coisa.
A senhora chegou a presenciar casos com maleica?
É, alguns casos, não é raro.
Febre amarela?
Não, é uma maleica mesmo.
Maleica,
é.
Mas muito pouco.
Muito pouco. Eu, por exemplo, acho que não pegava, se tinha uma noção, que eu trabalhei no Congresso da Baixada Fluminense. Interessante, lá na Baixada Fluminense, nós éramos três engenheiros, os três que não fumavam não pegou a maleita, o paludismo que eles tratavam no Rio, né? E eu não peguei. Agora, o que parecia que nos defendia era comer cedo, sabe? Porque nós saímos para o campo para trabalhar, já está com a turma, às 6 horas, 6h40, 7 horas, quando pegava a estrada para ir fazer serviço, já ia almoçado, sabe? E quem tinha apetite, eu não tinha um bom apetite.
Você levantava
bem. Lá a comida era a base de feijão, arroz, batata e carne seca.
E o senhor é religioso? Que igreja?
Eu agora sou espírita.
Sou espírita.
Na época era católico.
Como que era a vida religiosa?
Era bem difícil, sabe? O padre morava longe, né? No princípio, morava aqui perto de Tupã, Parapuã, chama-se Parapuã, né? A única era que tinha padre efetivo, né? Então ele ia lá, não sei, uma vez por mês, uma vez que eu morava mais, ia lá, fazia uma série de casamentos, tá? Dava uma missa.
Ah, sim. Então era, a assistência religiosa era precária, né?
Precária, não custou aparecer lá.
O padre não se instalou com a chegada de vocês,
não? Não, demorou.
Demorou para chegar.
Pra você lugar. Ter um vigário efetivo lá, né?
Agora, nessa primeira fase, que foi a fase da derrubada, desmatamento, o senhor foi com a família ou foi sozinho?
Não, eu não tinha família. Eu me casei por lá mesmo, em 43. Casei com o moço de Lucélia.
De Lucélia.
O casamento foi em Lucélia. Em 43, cidade pequena, né? Lucélia não sei, pequenininha, 43.
Qual a família?
Ah, não existe mais lá. Meu sogro depois mudou-se para Goiânia. Era Rodrigues Lemos. Ele era proprietário, fazendeiro, tinha chácara lá.
Rodrigues Lemos, eu conheço.
Rodrigues Lemos. Família. É, lá de Lucélia.
É, tá. Ele tinha uma casa que por muito tempo funcionou o correio lá no Sérgio. Ele teve um armazém, tinha molhado, fornecia para nós também, já com um engenheiro antes de mim, doutor Kiefer, um alemão, ele já servia, fornecia, né? Fornecia todo o alimento para nós e acabava meio depois.
A Adamantina, imigrantes praticamente não houve, né?
Não.
Porque o tipo de colônia, por exemplo, russa.
Os russos que existiam lá já era uma colônia, logo depois da Segunda Guerra, parece que eles foram lá se instalaram lá em Lucélia, né?
Aí é Lucélia.
Não, é, foi perto de Lucélia, chamada Água Grande.
Água Grande.
Lá, aqui na Vapa era. Letuanos. Ficava entre Tupã e Quatá, né? Tinha uma colonização.
Você sabe, mas tem.
Tem, né? Tem. Mas que tem um médico que é filho de lá. Uma vez eu não sei por que eu peguei, vi que ele era, estava se colando numa presa. E ele era de Tupã, aí eu falei, ah, tô lá, só é filho de Tupã. Aí ele assim, disse, não, eu não sou filho de Tupã. Então, quando eu nasci, a leva lá não tinha nem filho, não era de filho ainda, então eu fui vir de estrada. E Tupã, mas eu sou filho do quarto, falou, então, aqui meu vizinho.
Ah,
ele é filho de lá. Né?
Agora, os engenheiros iam com a família?
Deixa eu ver. Não, todos eram igual. O Tantel trabalhou com a gente, Topóvo, depois, casou-se muito depois, né? O Isamu também casou-se depois, não levou família.
Gente nova, solteira.
Tinha um que trabalhou comigo algum tempo, ele mora até aqui, foi, se aposentou, ele é aviador da Vasco, da Varg, da Rial, não sei se ele, né? Era filho desse chefe nosso na Caíque, ele é Conrado de Lima Gelben, e o nosso chefe era o Dr. Ernesto Gelben. Ele trabalhou com a gente lá, esse sim, ele casou, não sei porque, teve lá, quis conhecer o serviço novo, teve lá em acampamento, lá perto de Adamantina. Ele levou a mulher, né? Mas por poucos dias, sabe? Não foi perto para conhecer e tal, né? Mas não tinha, nós vivíamos em acampamento.
Conrado, ele fazia a prestação de serviço aéreo.
É, isso depois, né? Ele foi, trabalhou com a Natália, ele foi topógrafo muito tempo.
Topógrafo, depois piloto.
Depois piloto. Ele tinha facilidade, aí entrou papá. A coisa da facilidade que o pai era alemão, falava muito bem o alemão e o inglês, além do português, né? Então, esse Conrado entrar nesses concursos de aviação foi bom para ele, né? Foi fácil. Falar, então, ele trabalhou em linha internacional. E foi lá, foi o foco nosso lá.
É, caí que no princípio, se ela tivesse diversos elementos, eram tudo estrangeiros.
Ela parava esses estrangeiros que vinham. Né? Engenheiro, principalmente, né? Nós tivemos diversos.
É, mas o capital era brasileiro, era nacional.
Sim.
Agora, o serviço técnico, o serviço de administração ficava na mão de pessoas especializadas, normalmente preparadas no exterior ou vindo do exterior.
O Toclotes, inclusive, né? Toclotes. Nós tivemos diversos engenheiros, né? O Toclotes, que era um estrangeiro. A mente alemã.
Esse doutor.
Doutor Klotz.
Alemão.
É, o filho dele até fez a Segunda Grande Guerra. Também entrou para a aviação. Pilotou, parece que ele morava em Marília, fez piloto lá em Marília, foi fazer a Segunda Guerra. Ele trabalhou, né, nesse avião de carro.
Como era o lazer do pessoal que estava no patrimônio?
Que
tipo de lazer?
Nós não tínhamos nada a não ser uns bailinhos que improvisavam lá, né? Eu não tinha nada. Nos primeiros anos, a vida de acampamento não tinha. A não ser pescar, né?
Quem pescar. Pescar.
Caçar.
A caça, a pesca.
É.
Era um tipo de lazer.
É.
Agora, com relação. Com relação a Caíque, o senhor tem alguma coisa a mais a falar?
Bom, a Caíque, o senhor sabe que ela está sendo extinta agora por Pérsia, né? Porque ela foi encampada pelos Carvalho Pinto, né? Até lá em Marília ele fez um. Mandou fazendo lá, comprou uma fazenda velha e fez uma serviço de colônia de reforma agrária, né? E a Caíque, como está dizendo, foi agora que está sendo querendo, o que você está querendo extinguir? Ainda existe um resquício de Caíque na mão do governo. Sabe? Nós fazemos um serviço muito diferente do nosso. Agora fazemos um serviço de assistência. Mas a Caíque já foi uma visão muito interessante, um alcance social muito importante, sabe? Era uma grande empresa. Tanto é que
era uma empresa privada.
Privada. Era pertencia a Caí, a Paulista, né? Era subsidiária. Por exemplo, um dos diretores da Paulista era diretor-presidente da Caí, né? Como foi o doutor Freire, foi o doutor Edmundo Navarro de Andrade. Doutor Edmundo Navarro de Andrade, que fundou aqui o Florestal, ele foi o fundador novamente da Caí, né? Ele que teve essa ideia de criar a Caí. Depois ele criou outra que demorou poucos anos, uma empresa para adubação, adubo químico, né? Tem mais que adubo guerreira, do cara de São Paulo, com uma fábrica, né? Mas o doutor Freire foi organizador, né? Tanto dos outros florestais, como também da Caíque, ele foi o primeiro diretor. Quando eu entrei na Caíque, ele era diretor da Caíque, era o doutor Edmundo Navarro de Andrade. Mas eu achava o serviço da Caíque um serviço extraordinário. Tanto é que, no sertão, nós às vezes, por circunstâncias, passava uma temporada no patrimônio lá, lá da Sorocabana, né? Porque nós colonizamos depois da nossa gleba. Em 1145 nós tivemos uma gleba lá na Sorocabana. Então, fazia. Tinha pessoas dizendo, tá bom, um fato assim, né? Uma espécie de anedota, gente contando, tá na venda. Aí você disse, eu não conhecia a dona Caíque, mas olha, como é boa a dona Caíque, era mulher, era a mãe do nosso chofé que nos dava atenção, né, dona Maria. E ela morava lá na casa, então o senhor foi lá primeiro, vai lá na Caíque, vai lá se entender e tal. Quem atendeu foi a dona Maria. E teve o pessoal lá, independente desse fato, que achava que dona Maria que era Caíque, né, também o pessoal chamava a Caíque de viúva. Ah, mas a Caíque é uma viúva para nós, dá tudo para nós, não tira ninguém do filote e tal, muito amiga nossa. Foi extraordinário. Tu não gostava muito da Caíque. E tanto falava na intimidade, né? Gosta como gostar a Caíque. Eles até, como não compreendo, achava que a Caíque fosse uma pessoa, né? Ah, muito boa, dona Caíque. Gostamos da Caíque de toda maneira.
Fosse uma mulher.
Fosse uma mulher.
A viúva.
Uma viúva que dava tudo para os filhos e tal, amparava. Caíque amparava, não tirava ninguém, dificilmente. Tinha um prazo para pagar, mas ela fazia sempre os acordos. Então, eu achei que a Caíque foi uma coisa extraordinária. Iniciou, foi pioneira em reforma agrária. Fazia reforma agrária mesmo. Aqui nessas fazendas velhas, como falei, do Mão, né? E outras fazendas por aqui afora, muitas fazendas. De modo que era um alcance social interessante. Teve um fato também lá, parece que onde foi? Catanduva. O Nardelli tinha uma fazenda lá e ele resolvia vender, sabe? Então ele resolveu entregar para Caíque para vender. Mas como a Caíque começou a vender a Caíque, viu um negócio fácil, né? Ele chega e disse, não, deixa, eu não quero mais vender essa aí. Ele mesmo vendeu, achou fácil, achou. Porque nós, a Caíque tinha serviço organizado, ele não tinha, né? É como lá no Mato Grosso, eu sou contrário. A Caíque vendeu lá 200 alqueiros, 200 mil alqueiros, né? Colonizou. E os 100 mil, os 100 últimos, o dono da greve, o professor que comprou, ele disse que está todo ano, né? Fazia novo contrato, não quero mais vender. E ele terminou, porque parece que até ele já vendeu 100 mil aqui. Ele pegou o serviço, o duro nós fizemos, abrir estrada, né? E tornasse dono da greve, que aí eu, além do rio, né? Como eu falei, havia escoceiro, havia também alguns fazendeiros aproveitaram que a fazenda ficou muito tempo na mão do governo, eles andaram
trocando a cerca, invadindo a terra da Caipira. Esse problema nós chegamos lá. Vendemos 100 mil alqueires. O homem desistiu, disse, não, deixa, não quis fazer o contrato. Então ele vendeu mais 100 mil alqueires, tá? Com já o serviço bem adiantado, as estradas de penetração, né? E depois ele vendeu mais um pouco e reservou, ele já era fazendeiro no Paraná, né? Ele tinha café, e lá ele fez fazenda de criado, colheu a mata lá, dá uma subsede da fazenda, e ele ficou com uns 80, 100 anos.
Ali na Alta Paulista, quantos alqueires a Caetinho produziu?
A cena dela tinha muita, colonizou bastante, né? Na zona de Piratininga, começou colonizando fazendas velhas, em Tupã, na Fazenda lá, Clemens, né? Nova. Depois foi para além de Oswaldo Cruz, teve na nossa gleba lá, depois teve uma gleba que pegava o Cruz aqui no alto, hoje é Massapé, parece, sabe, ou Massapé, não sei, e uma gleba que atravessava o Rio Feio e até na Sorocabana. Isso era outra gleba.
Agora, a Adamantina foi mil...
Foi aberta em 1939.
39, quantos alqueires mesmo?
1145
alqueires. Não hectares.
Não, naquela época nós não só falava só em alqueires.
Só em alqueires.
Coisa que
compreendia 24.200 metros.
É.
Isso daí
é
a medida.
O alqueiro nosso.
As transcrições, como eram realizadas?
É tudo em cartório, tudo.
Cartório tinha onde tivesse, né? Fazia com muita. No princípio era tudo em Marília.
Marília. Depois passou para Tupã, onde tinha comarca e tal, passou para Tupã. E mais tarde, a Adamantina, né? Quando criou, porque a Adamantina, no mesmo ano, foi comarca, foi município, foi comarca, né?
É, agora, uma coisa que o professor comentasse, a respeito da Frita Lucélia Adamantina, que Lucélia, a Adamantina era pertencia ao município de Lucélia, uma espécie de patrimônio distrito.
Não
era nem distrito, né?
Não, não é.
Não chegou a classificar como. Mas era um patrimônio
do Célio.
E dependia de Lucélia. O Célio, por sua vez, não se interessava pelo crescimento.
Ah,
então, como o senhor viu ou vê essa questão?
Eu achava um certo condutor natural, né? O dono do Célio, né? É que ele não interessava nada, ele até por uma certa, como se diz, uma vingança, que a Adamantina era rival, e que aproveitava que a Adamantina era da Paulista, né? Mas foi pouco tempo, poucos anos, essa coisa lá. Depois logo a Adamantina se tornou. O Célia também, o Célia passou de distrito, nem era distrito também. O Célia não chegou a ser distrito. O distrito do Célia era Água Grande. Quando eu me casei em 43, eu me casei em Lucélia, um cartório já em Lucélia, mas o cartório era em Água Grande. Eu tenho uma questão de casamento. Em 43.
Água Grande?
Água
Onde
Grande.
Fica a Água Grande?
Ali do lado de Lucélia, junto, fazendo parte dessa que era o comércio da colônia russa.
Ah.
Um lugar para Martinópolis, de Lucélia, aquela estrada que vai para Martinópolis.
É verdade.
Né? Tem Água Grande ali. Então, ali o cartório foi criado, o cartório era vivo ali, o cartório de Água Grande. Se ele morava, se eventuar, morava em Lucélia mesmo, dar expediente. Depois ele conseguiu, né?
Transferiu.
Ele, mas não transferiu, né? Ele foi para lá ali, com o cartório. Então, o cartório estava como em Água Grande. Eu casei em Lucélia, mas o cartório em Água Grande. Depois o Mesquita tornou-se Lucélia. Não era distrito, que eu uso de terra, tá? Ele foi criado município e comarca, assim mesmo. Dia.
É.
Bom, comprando para governador, né? Conseguiu fazer isso.
Tudo fácil.
Tudo fácil. É.
Agora, um outro assunto que também é muito importante, se o senhor quer comentar em relação à Adamantina, é a respeito daquele diploma que o Adamantina ganhou. Uma cidade.
É o maior, o município de maior progresso no ano, né?
O senhor tem alguma coisa a comentar sobre isso?
Não tem, né? Eu acho que o prefeito foi mesmo, né? O
político.
político, mas ele trabalhou mesmo.
Mas
foi o segundo prefeito lá no
aqui fazia parte de uma estratégia de propaganda ou era um fato real? Que tipo de companhia que você aqui?
Que era de propaganda, não.
Sei.
Não. Está afastado do meu trabalho, estava um.
Naquela época, não tinha nada progressista, né? Muito progressista e tal, e o prefeito, trabalhador, né? Ganhou diploma, ganhou uma viagem, sabe?
Ganhou uma viagem?
Euclides Romanini.
Euclides Romanini.
Depois tem um irmão dele também, que foi prefeito lá.
É, ó. Nino Romanini. Nino Romanini?
É.
Produtivo, não. Naquela época do Matinho eu fazendo
furou ali uma propaganda danada, um negócio de premiar o município, né? Que se fosse progressista durante o ano, né?
O Matinho foi.
É contemplado. Eu acho que não houve política, não, mas
um outro interesse de propaganda, né?
Percebi.
O senhor ficou até 62.
É. Eu tive uma pequena interrupção. Eu fui para lá em 30, em 40, morei em Flores do Meio, depois vim para Tamantino. Fiquei até de 40 até o fim de 41. Aí eu vim para Tupã, residi em Tupã, mas trabalhando na zona de Tamantino.
Você foi em 40 ou 39?
Foi em 40. E eu entrei em 39 na Caíque.
Na Caíque.
Na Caíque. Trabalhando.
Mas lá o senhor...
Para a zona do Sertão eu fui em 40.
40 que...
É, maio.
Maio.
Eu passei...
Fazia um ano.
Fazia um ano para Damantino. Eu passei para o Damantino, era apenas um arrozal, né? Eu fui a Flórida.
Era arrozal.
40 o quê? De arroz. E eu fui para a Flórida, a mesma coisa. Todo o patrimônio lá era arroz. E eu me hospedei lá, já tinha um hotel. A Flórida já estava mais desenvolvida que a Damantino. Tinha um hotel, já tinha uma hotelaria, uma mataria. Hoje, em 40.
O senhor percebeu, quando o senhor saiu em 62, já uma certa estagnação na vida da cidade?
Sim.
O senhor atribui aqui a estagnação da Damantino?
Eu acho que é a criação de muito, né? Muita cidade, muito povoado, todo lado, né? Por exemplo, o Gracena, né? Quando depois o Gracena era bem mais nova que a Damantino do Império e tal. Assistência, a maneira do jeito de colonizar, né? O indigenato que colonizou Gracena, né? Fundou Damantino. Então, você não está... Agora, povoado ponto, né? De ligação com a Suruma, do Oeste e tal. Gracena, mas criou muitos patrimônios. O patrimônio era muito perto um do outro.
Isso daí então dificultou aquele crescimento.
Dificultou mesmo.
É porque a estatística que eu tenho, em 51, Damantino já contava com 30 mil?
30 mil.
E hoje não passa de 50?
É.
Então,
ela ficou muito, muitos anos com 30 mil.
O senhor acha que não atribui a nenhuma questão política, problemas políticos?
Não, eu acho que é questão de visão do prefeito, da maneira de trabalhar e tal, né?
Como o senhor classifica o trabalho do Antônio Goulart Marques?
Trabalho pioneiro, muito bom, como primeiro prefeito, um ótimo prefeito.
Ótimo prefeito.
Ótimo prefeito. Até criou o estádio lá, que é o nome dele, né?
O café. Como que era o café? O cafezal da época ali da Mentira.
Era muito bom. De surdo dos dois lados, né? Aqueles vizinhos nossos lá. E do nosso também. Muito café. Muito café. E ótimo café.
A evacuação era feita por trem.
É, depois, ultimamente, depois de 50 que foi trem, mas antes era tudo pela CPT, que entregava na agência, a CPT transportava para entregar, no, por exemplo, em Tupano, que é onde o trem estava parado.
Ah, ele fazia, então, essa
ligação,
né? Mas chegava em Santos pelo trem.
É.
Agora, os meios de comunicação na época, eles eram muito difíceis, né? Os meios, a gente conseguia acesso à informação... Plantos de Santos,
telefone, né? Tudo isso foi posterior. Né? Levou o celular da Mantina, acho que 60, né? Os bancos, né, também demoraram muito aparecendo na Mantina. Acho que só depois de município, né?
Só depois de município.
Bandeirante foi o primeiro. Mas...
Bandeirante, exato. Foi o primeiro banco. Era para o Bradesco.
É. E o Oi, o Bandeirante.
É, o Bandeirante.
Mas como eu estava dizendo, eu fui para Tupã, lá fiquei lá uns 41, uns 7 anos lá. Em 50 eu voltei para Damartini e fiquei até 62. Aí eu vim terminar aqui, eu vim trabalhar no outro, eu estava como era agrônomo, né? Nosso gestor da tinha sido extinto, trabalhar na CPT, né? Caí na minha parte, então eu vim para cá. Terminei meu tempo aqui no outro da gestão.
É, o fato é que a Damantina realmente foi uma cidade que nasceu planejada.
Sim.
Sério, não tinha assim, planejamento.
Ele não ajudava, né? Ajudava tudo, mas eu, né? Do engenheiro lá, mas o terreno não ajudava. Né?
A infraestrutura de Adamantina foi feita por quem?
Foi, aí eles o apoio da companhia. Né? Mas eu me lembro lá, onde o jardim de Adamantina, quer dizer, era um terreno lá que foi dado pela CIP, né? Para reservado para fazer um hotel. Aquele grande hotel lá surgiu com o Mário de Lima, né? Quando o Mário parece que era sócio, não sei. Depois veio no onde é o jardim, então eles resolveram fazer um jardim, que era para fazer um hotel, uma empresa. Então. A estrutura saía mesmo da própria Paulista, né?
A infraestrutura, qual era a preocupação básica em termos de infraestrutura com a cidade?
Era o que só depois tudo foi particular, né? O hospital particular, tudo foi particular. O Mário Lima, por exemplo, esse Mário Lima, o Mário é filho, o Jamil de Lima, né?
Jamil
de Lima. Era um grande, muita coisa, tudo particular. Eles fizeram, por exemplo, lá no jardim, como eu estava dizendo, era para fazer um hotel. Então, depois, anunciaram o hotel, tinha que fazer uma... E resolveram fazer um jardim, porque o hotel já surgiu em particular, né? Mas a estrutura, tudo lá era particular. Incentivado, não fosse possível, pela companhia, né?
Tinha muito do artista, naquele no período da compra de lotes?
Sim.
Pessoas do norte, poucos.
É.
Era mais italiano.
Naturalidade aqui do Estado, né? Descendente italiano, mas...
Com relação à Damantina, só tem alguma coisa mais a comentar?
Nesse momento, se eu me lembrar, eu faço alguma anotação, né?
Encaminha pra gente.
É.
O senhor ficou até 62, né? Viu a Damantina? Você sabe que a Damantina estagnou, está parada, né? Agora que ela está tentando tomar um novo impulso. A terra lá parece que, a mim parece que ela não é aquela terra que se esperava.
Que parecia ser
possível. Faltou preservação.
É, não houve proteção nenhuma, né?
Não houve proteção.
Olha, tinha como diz, o serviço da Caíca é um serviço extraordinário. Dá uma cena de sorte. Foi pioneira lá, o assentamento do serviço comercial para amparo, assistência aos colonos, né? Aos sitiantes. O que eu acho importante é o serviço da Caíca. Eu acho extraordinário como serviço. Ela fez uma reforma agrária mesmo.
Com relação a Mariápolis, por que Mariápolis estava no plano da Caíca ou não?
Não pertence, as terras não eram.
As terras, só para ver o mapa, né? As terras então não pertenciam, então a divisa a cidade justamente.
Não era da Mariápolis, não pertencia a grande divisa. Onde está o Mariápolis? Aqui, ó. Ah, é para cá.
córrego de Timbé, né? É, nossa, Mariapa não pertencia, ela fugia da nossa. Porque ela, como da, depois aqui, depois de Mariapa aqui, ela entrava e até no Rio Feio, tudo aqui, né? Mas Mariapa, provavelmente, as terras eram de outro, de outra.
O trem chegou lá, mais ou menos, você lembra a chegada do trem?
Me lembro bem.
Foi bem anotações.
O trem chegou lá em, 20 de abril de 1950.
Vitória Estreita lá.
Não, não chegou para nada. Só trocou Vitória, foi dali para frente que já foi para Vitória lá. Não, acho que chegou.